Olá, caríssimo neuro-ouvinte da nossa jornada neuropsicoafetiva. Estamos então abordando, caríssimos, essa temática tão relacionada à nossa saúde mental, nossa qualidade de vida familiar, social, profissional, pessoal. Hoje iremos falar e abordar uma questão muito importante que algumas pessoas têm dúvida, né? Por exemplo, quem é psicoterapeuta, quem é terapeuta, qual a diferença de psicólogo, psicanalista. Então, bem-vindo à nossa jornada psicoafetiva, hoje falando sobre a função psicoterapeuta. Primeiro, psicoterapeuta é aquele que respeita e promove a autonomia e a identidade individuais e procura ajudar a própria pessoa a encontrar dentro de si as respostas que procura para os problemas que afligem, que comprometem as suas relações e os seus objetivos de vida. Isso se dá durante cada sessão, né? E tudo vai se passando dentro do psicoterapeuta. Então, durante cada sessão, muito se passa dentro do psicoterapeuta que irá trabalhando, que irá desenvolvendo esse trabalho. Então, o psicoterapeuta é um profissional muito importante. E quando a terapia é indicada para uma pessoa? Bom, como vocês podem perceber, pesquisando às vezes pelas mídias sociais, né, a procura por ajuda psicológica, neurocientífica, psiquiátrica, é indicado não só para quem tem um problema emocional grave, mas também para todos os indivíduos que buscam lidar da melhor maneira possível com as dificuldades diárias. Então, portanto, qualquer pessoa, né, pode e deve fazer terapia. Então, vamos aí ao nosso primeiro bônus, né? Quais são os benefícios da psicoterapia? Vou enumerar aqui alguns benefícios, principalmente o 8. Né? A psicoterapia nos ajuda a ter autoconhecimento. A pessoa vai se autoconhecer, vai aprofundar, fazer uma viagem, né, no mais profundo do seu ser. Segundo, a pessoa vai ter um contato com as emoções, saber o que é emoção, o que é pensamento, o que isso ajuda, prejudica na vida dela. Vai ajudar a ter um autocontrole, seja um autocontrole neurobioquímico, autocontrole mental, autocontrole emocional, autocontrole dos afetos, dos pensamentos tóxicos. Quarto, a pessoa vai aprender a enxergar as suas habilidades e suas debilidades. Isso é importantíssimo, crescimento pessoal. A pessoa irá ter um novo olhar, né? E dará um novo sentido à sua vida, que é o propósito de resiliência. Sexto, a pessoa vai aprender com a neuropsicoeducação a quebrar as frustrações sociais que ela vivenciou. Sétimo, ela vai perceber, né, e melhorar as percepções dos relacionamentos interpessoais, profissionais, familiares, né? E oitavo é o empoderamento pessoal que a pessoa vai adquirir. Então, esses são os benefícios da psicoterapia. O que serve, então, né? Para que serve essa bendita psicoterapia, terapia da mente? Uma psicoterapia, ela é importante, é um recurso, principalmente no estudo da mente, que promove o autoconhecimento, melhora a qualidade de vida, estimula o bem-estar físico e emocional, procura ajudar a pessoa a controlar suas emoções e a lidar melhor com o meio ambiente, seja profissional, escolar, familiar. Então, é interessante você saber a diferença entre um psicólogo e um psicoterapeuta, né? E quais as suas intersecções, né? O psicólogo é um profissional, né, com uma graduação, um bacharelado em psicologia, e ele atua na área clínica, ou seja, trabalha diretamente com a psicoterapia, né? Terapia da mente. Ele também é chamado de terapeuta, popularmente falando, quando se usa esse termo, né, de forma abreviada, né, psicoterapia na linguagem coloquial. Então, é importante, né, usar o termo psicoterapeuta. E atualmente, século XXI, existe diversidade de profissionais que atuam como psicoterapeutas. Por exemplo, o mais comum é que psicólogos, né, sejam tratados, né, por esse termo, mas também os psicanalistas, os psiquiatras que atuam como psicoterapeutas, né, os médicos que atuam como terapeutas. Isto então se deve, em parte, ao reconhecimento social dessas profissões associado à psicoterapia. A terapia, ela pode, nos ajudar muito. Então, fazer psicoterapia possibilita o autoconhecimento, né, a solução de conflitos e a melhora da saúde mental, que é importante até mesmo para evitar, neuropsicopatologias, e doenças, né, psicopatológicas, e é nela que o paciente olha para si mesmo, né, essas experiências, e pensa nas razões que levam a determinados pensamentos ou atitudes em relação a uma área de sua vida. Então é isso que faz a terapia, né? Importante é saber que há vários tipos de terapia, né? Por exemplo, a psicanálise. A psicanálise é uma das formas mais antigas de terapia, foi criada originalmente por Sigmund Freud há mais de um século. A terapia junguiana, né, criada pelo Jung, uma psicologia bastante importante, clínica. A terapia cognitivo-comportamental, onde a mente, o cérebro e o comportamento da pessoa são avaliados, até mesmo pela neurociência. Análise comportamental, análise do comportamento, a gestaltoterapia, o psicodrama e EMDR. E hoje, atualmente, nós temos a neuropsicologia e a neurociência clínica. Então, essas são, né, bastante utilizadas no nível hoje, né, de investigação, com exames, com laudos, onde se coloca, né, tanto as ferramentas da psicanálise, e dos exames, médicos. Então, para que serve a terapia? Sabemos que através de encontros semanais e de muita conversa, a terapia tem como função tratar problemas neuropsicológicos. Existem muitas abordagens, cada qual voltada para aliviar as dores emocionais dos pacientes conforme as suas necessidades. Assim, o psicólogo, o psicanalista, o neurocientista pode aplicar diversos tipos de tratamentos. Então, ele vai utilizar ferramentas e vai, então, trabalhar os benefícios desse tratamento neuropsicológico para o paciente. Principalmente cinco benefícios, né, que se dá ao ter um acompanhamento neuropsicológico, através da psicologia, através da psicanálise, entre outros. Primeiro, né, primeiro benefício de fazer um acompanhamento psicológico é fortalecer o seu autoconhecimento. Segundo, ajuda a lidar com os pacientes no dia a dia. Terceiro, ajuda a superar barreiras. Quarto, quem cuida precisa ser cuidado. Por isso que o profissional da área de saúde mental tem que fazer supervisão sempre. Quinto, equilíbrio emocional, né? Aprender a se cuidar, que é fundamental. Então, esses são os benefícios, né, do tratamento psicológico do paciente, né? Mas, então, como funciona uma sessão de psicoterapia? Não, a psicoterapia é um tratamento colaborativo, baseado na relação entre o indivíduo e um profissional. Baseado então em diálogo, ele fornece um ambiente de apoio que permite falar abertamente com alguém que é objetivo, né, neutro e sem julgamento. Então, é assim que funciona uma psicoterapia. Mas algumas pessoas não sabem a diferença de psicoterapia e terapia. A palavra psicoterapia tem uma origem grega, muito antiga, né? E, de modo geral, a psicoterapia é um tratamento que busca curar as doenças da mente, né? As doenças psicossomáticas, as doenças da alma. Então, também os transtornos neuropsicológicos e restabelecer a saúde mental das pessoas, né? Ressignificar, curar e restaurar as neuropsicopatologias. Então, isso é psicoterapia. A terapia é a parte da medicina, né, que se dedica aos cuidados oferecidos aos doentes e à escolha do tratamento necessário com fármacos. Então, a medicina usa fármacos, a psiquiatria usa fármacos, a neurociência, ela precisa, né, de exames neurológicos, exames de bioimagem, neurobioimagem. Então, a psicoterapia neurocientífica, ela é muito importante hoje no século XXI. A diferença entre psicanálise e psicoterapia é aquilo que nós esperamos do tratamento, né? A psicanálise é uma terapia mais profunda e visa uma transformação global da personalidade da pessoa, e a psicoterapia é menos profunda, né? Seus objetivos são mais focados e visam uma maior adaptação do indivíduo ao seu meio ou à resolução de algum conflito específico. Isso é importante. A diferença entre psicólogo e psicanalista está principalmente em sua formação, né? Freud, Jung, Lacan, né, eram médicos, né? Então, o psiquiatra é um médico, né? Dos três, é o único que pode receitar remédios, né? O psiquiatra pode receitar remédios para tratar transtornos mentais. O psicólogo já é outra história na área técnica científica. O psicanalista não precisa ser médico nem psicólogo. Então, ele vai usar a teoria, né, psicanalítica de Freud, Melanie Klein, Lacan, Bion, entre outros, para trabalhar conflitos e desejos dos pacientes. A diferença de um psicólogo e de um psiquiatra, né, é bastante ampla, né? Podemos entender que a psicologia é a ciência da alma, que cuida do aspecto social e comportamental das pessoas, enquanto psiquiatria é a medicina da mente, né? Ela que cuida da parte neurofisiológica e neurobioquímica envolvendo o cérebro humano. Então, é necessário às vezes que o terapeuta ou psicoterapeuta envie para o médico da alma para ele acompanhar o desenvolvimento ou reverter o quadro, né? Então, há então uma diferença entre psicologia, psicanálise e psicoterapia. A psicoterapia é realizada pelo profissional da psicologia, um psicólogo, né? O psiquiatra também pode ter formação médica e depois, como médico costuma usar medicamentos no tratamento, ele irá conduzir também, se tiver formação. Alguns psiquiatras têm especialização em psicanálise e, além da medicação, podem atuar como psicoterapeutas, né? No caso de Freud, Lacan. O que é necessário para a psicoterapia, né? Para atuar como psicoterapeuta é importante, né? E é também preciso ter formação em neuropsicologia, fazer especialização em psicologia clínica, mesmo que similares às funções de um psicoterapeuta e de um psicólogo se vão diferindo, os métodos de tratamento se dedica a oferecer cuidado às pessoas que estão em sofrimento emocional. Então, é necessário, né, é uma psicoterapia quem tem sofrimento, dor emocional. Quem pode se intitular terapeuta? Bom, o psicólogo e o psiquiatra, automaticamente, né, pela sua formação, né, são terapeutas. Quando cursam uma especialização, né, fazendo uma formação específica e tem durabilidade variável, então, mas nem todos que se intitulam psicoterapeutas são psicólogos ou psiquiatras, né? Hoje, comumente, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, né, utilizam esses termos. Algumas pessoas se denominam terapeuta, né? Então, terapeuta é uma forma abreviada de se referir a psicoterapeuta, que é um profissional ou psicólogo com especialização na área clínica, aquela pessoa que atua conversando com as pessoas de uma forma em que elas possam entender melhor as suas emoções. Uma terapia, ela tem um tempo, né? E quanto tempo a terapia faz efeito? Bom, se o que o paciente busca é apenas uma avaliação psicológica, neuropsicológica, o resultado pode ser alcançado em 5 sessões, talvez, no máximo. Já se a necessidade é de acompanhamento para um transtorno, uma síndrome, né, ou um diagnóstico, aí a dificuldade de comportamento poderá se prolongar um pouco mais. Vamos aqui dar um bônus para você saber se a terapia está fazendo efeito na sua vida, você que já fez ou está fazendo. Então, alguns sinais, vou apresentar 8 sinais aqui como um bônus nesse podcast, né? 8 sinais de que a terapia está mesmo funcionando. Primeiro, você anseia pelas consultas semanais, então é algo que está alimentando você a ser melhor. Está reeducando você a ser melhor. Segundo, você liberta-se dos pensamentos negativos durante e depois da terapia. Então isso também está sendo positivo. Está se divertindo-se mais, aprendeu a rir mais, ser mais espontâneo, mais feliz. Quarto, você está mais focado no presente e não está exagerado com o futuro e o passado. Isso é importante. Você percebeu que é mais seletivo nas suas companhias, também é positivo. Você analisa e tem um cuidado de si e está tornando esse cuidado de si a sua prioridade de vida. Está se cuidando, se autocuidando, se autovalorizando, a sua autoestima, a sua autoimagem, seu alto valor. 7. Você começa durante as sessões a analisar o passado sem sofrer ou ressignificando ele, colocando o seu passado a seu favor, como uma lição de vida. 8. Você assume a responsabilidade pelos seus atos a partir das sessões. Você tem consciência, deixou de ser um adulto infantilizado ou um adolescente aborrecente, ou um idoso infantilizado também, né? Pode ser, ou uma criança mimada, né? Como saber se a terapia não funciona? Algumas pessoas perguntam. Há então casos de psicoterapia em que mudanças não acontecem, né? É a contra-transferência, às vezes, né? A transferência é importante, mas quando não há mudança, nesses casos é exatamente o ganho obtido na psicoterapia também. Por quê? O paciente não sabe disso. Antes de algum tempo de angústia, neurose de angústia, neurose nervosa ou obsessiva, exacerbada pela própria terapia, apresentada na terapia, então é típico, né, caso em que o paciente fica com a sensação de que a terapia não está funcionando, mas é o profissional que está usando ferramenta para que os gatilhos, aqueles mecanismos de defesa, ajude a pessoa a ter um insight sobre a sua própria identidade. Ou seja, o profissional tenta levar à consciência aquilo que o inconsciente reprimiu ou reprime. Quais tipos de terapias, né, neuropsicológicas, né? Então, normalmente nós temos as terapias convencionais, a psicanálise, né, que é uma terapia criada por Freud, segue forte até hoje, século XXI, 2021. A junguiana, né, que trabalha a questão dos sonhos como chave da terapia. A lacaniana, que usa a linguística, a filosofia, a cognitivo-construtivista, o analítico-comportamental, cognitivo-comportamental, a gestalt-terapia, psicodrama. Normalmente, Essas são as mais utilizadas, né? As pessoas perguntam para ansiedade, qual o melhor tipo de terapia? Existem alguns estudos comparativos que indicam que o profissional, seja qual formação, tem que abordar de forma analítica comportamental, usando terapia comportamental para ansiedade. Então, é mudança de comportamento, né? Como uma das mais sólidas para o tratamento de ansiedade. Então, existem protocolos com décadas de experiência que são muito eficazes até hoje, além de inúmeras técnicas que são estudadas e desenvolvidas nos dias de hoje. Mas, às vezes, necessita de um suplemento, fármaco, alimentação, uma reeducação alimentar, né? Educação de vida, atividade física, atividade espiritual, exercícios respiratórios, entre outros. A melhor linha é de uma psicologia, por exemplo, nós temos hoje a psicanálise, que é a abordagem mais conhecida em todo o mundo. Então, a linha da psicologia que vai desenvolvendo ideias pensadas por Freud irá focar em situações limitantes que o paciente irá trazer ao terapeuta, é a melhor linha da psicologia. Quando é hora de parar uma terapia? Bom, o ideal é o desligamento ser gradual, né? Como um medicamento, não cortar radicalmente. Já que parar a terapia antes da alta pode ser um erro perigoso. O vínculo formado entre paciente e terapeuta não deve ser cortado abruptamente, pois, nesse caso, é possível que o paciente tenha alguma recaída e acabe pior do que estava anteriormente. Então, é necessário, então, você saber a hora de procurar, né, o seu psicólogo, o seu psiquiatra, o seu analista. Na verdade, essa hora é indicada quando você marca uma consulta, né? Quando você percebe sintomas de medo, tristeza, sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, raiva, angústia, desânimo, de procrastinação, né? Então, isso quando começa a ser constante em sua vida e que você sozinho não as melhora com o passar dos meses. Então, nesses casos, quanto antes você buscar um atendimento especializado, melhor para você e para as pessoas que convivem com você. Aí vai outro bônus, né, daquilo que você deve esperar de uma terapia. Então, pretendo aqui esclarecer alguns pontos nesse podcast para que você, caríssimo neuro-ouvinte, possa minimamente saber o que você pode esperar de uma sessão de terapia, se você está fazendo, se você nunca fez e gostaria de fazer, está em dúvida, ou se você já faz. O que é necessário é você passar para o nível, né? Os níveis terapêuticos, né? Então eu trabalho com níveis terapêuticos. Cada nível avançamos uma dimensão antropológica, filosófica, psicológica da pessoa. Então é importante, né? Aquilo que você deve esperar: acolhimento, atenção, compreensão, clareza, pontualidade, sigilo. Então, de ambas as partes, né, principalmente do profissional, tem que acolher bem. É o famoso rapport, né, na hipnoterapia clínica. Atenção, a pessoa está ali para ser ouvida. A compreensão, tentar compreender, estudar, analisar o caso do paciente, cada caso é diferente. Clareza, né, não expor as coisas. A pontualidade no atendimento, né? Que seja ele agendado, que seja transferido, que seja realizado. E o sigilo, né? Sigilo clínico. Bom, para que serve uma consulta com um psicólogo? O atendimento psicológico, ele tem a finalidade de tratar questões de cada sujeito em sua singularidade. Ali também, no atendimento psicológico, são abordados assuntos relacionados a seus sentimentos, acontecimentos de sua vida cotidiana e de seu passado, pode ser do presente também, e de seus sonhos e desejos. Então, é isso que uma consulta com um psicólogo, né, vai te ajudar a trabalhar. E o que é feito na terapia? Normalmente, Na sessão de terapia, o que o terapeuta ele intervém por meio da mediação verbal ou até mesmo de algumas técnicas, ferramentas não verbais. Dessa forma, né, mais do que interpretar a fala do paciente, mais do que formular hipóteses sobre o problema psicológico, o terapeuta precisa intervir. E isso se deve ser feito, né, a primeira sessão, né? E a primeira sessão já se deve, né, esperar que o paciente seja bem recebido, né, que seja ressignificado, já saia resiliente. Isso envolve simpatia e empatia por parte profissional, ou transferência ou contra-transferência, né, como diz Freud. Também se espera diante de certas abordagens mais diretivas, como a questão o comportamento, perguntas, né? Muitas perguntas, né, para ser investigado, né? Algumas pessoas perguntam, o que é melhor, um psicólogo ou um terapeuta? A maioria das pessoas recomenda o terapeuta como aquele profissional que vai te ajudar no sentido de gerenciar os sentimentos que você possui no seu dia a dia, enquanto o psicólogo, né, mais experimental, vai agir de maneira direta no seu problema, que esteja intenso e com uma alta gravidade. Uma grande diferença entre terapia e análise é, normalmente, a questão aí da intervenção terapêutica, né? Elucidando os comportamentos e as crenças limitantes da pessoa. Já nas sessões de análise, o paciente fala livremente o que lhe vem à mente, caracterizando a cura pela fala. O que é psicoterapia e psicanálise? Né? A psicoterapia de orientação psicanalítica é um método de tratamento baseado na psicanálise e na neuropsicanálise também, mas com objetivos diferentes e menor duração, a famosa terapia breve. O objetivo é melhorar a relação entre o paciente e a sociedade. Então, há uma neuropsico-reeducação social. Assim, são aliviados os sintomas de possíveis distúrbios, até mesmo fobias sociais, né? E o paciente tem mais qualidade de vida. Bom, clinicar em psicanálise, né, é um trabalho clínico na área de saúde, né? Pode ser feito por médicos, psiquiatras, psicólogos, médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais também podem atuar como psicanalistas, utilizando sua experiência como forma de trazer melhoras tanto para a saúde física como mental. O que é psicoterapia freudiana? Então, a psicoterapia é a mais antiga forma de terapia utilizada pela medicina. Freud usou o termo sugestão para falar de um fator dependente da condição psíquica do doente, e tem contribuição para o efeito de todo o processo terapêutico introduzido pelo médico, mesmo sem que esse tenha intenção. Então, é importante você saber a função de um psicanalista se você está fazendo análise, né? O psicanalista tem como principal função nos ajudar a superar traumas, preocupações, medos, dores emocionais, conforme a análise, né, vem sendo trabalhada no e pelo inconsciente do analisando, pelo analista. Já o psicólogo aplica métodos para ajudar o paciente a quebrar ciclos de condutas prejudiciais através da construção de hábitos saudáveis. Então, um médico psicanalista é um profissional, né, da área da saúde, pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo, que fez uma especialização em psicoterapia psicanalítica, e esse tratamento é pela conversa e interação com o analista, ou seja, é a terapia. Então, o médico psicanalista é o profissional que faz a terapia com a abordagem psicanalítica, por meio da análise das palavras, como Freud, Lacan, Jung Então, por meio da análise das palavras, análise das ações, análise dos pensamentos e também análise dos sonhos dos pacientes, o psicanalista pode encontrar a origem dos problemas psicológicos, neuropsicológicos e amenizar os sofrimentos neuropsíquicos. Bom, saber ou não saber? Como saber se eu preciso de um psicólogo ou psiquiatra? Caso você queira se conhecer melhor, lidar de melhor forma com seus problemas ou desconfie que tem problemas de origem emocional, procure um psicólogo, se for necessário uma avaliação psiquiátrica, se existe causa orgânica e precisando de medicamento, o psicólogo tem caminho para tratamento concomitante com o psiquiatra. Ou então, mais um bônus dos sintomas, né, para procurar um psiquiatra. Então, há uma lista dos principais sintomas que podem ser sinais de quando procurar um psiquiatra, principalmente quando há falta de apetite ou compulsão alimentar, quando há apatia constante, quando há tristeza profunda, irritação excessiva, tremores, suor, vertigens pertinentes, inquietação e dificuldade de concentração e insônia frequente. Nesses casos, tem que procurar uma ajuda psiquiátrica. Então, se eu preciso de um psiquiatra, tenho que saber quando eu devo consultar um. Quando os problemas de ordem emocional passam a interferir de forma recorrente nas atividades rotineiras da minha vida. Quando a insônia começa a ser frequente, ou as mudanças ou estados de humor interferem no meu trabalho e também na minha relação interpessoal, né? Então, aí, quando acontecem essas coisas, é chamado de ponto de alerta. Se tem um ponto de alerta, tem que procurar, então, uma pessoa, porque ela precisa de um psiquiatra. Se o profissional usa o termo psicoterapeuta, então sabemos que tem essa diversidade de profissionais que atuam como psicoterapeutas. O mais comum é que os psicólogos, psicanalistas e psiquiatras atuem como psicoterapeutas. Muitos usam esse termo, psicoterapeuta, né? Qualquer profissional, formado ou não, que busca ajudar por meio de métodos e técnicas, né, ou outras pessoas, as quais estão passando por dificuldades e sofrimento psíquico, pode se intitular psicoterapeuta. É isso. Bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, né? E aí, mais um bônus: como evoluir na terapia? Vou te dar dicas para você aproveitar melhor a sua psicoterapia. Primeiro, esteja e seja uma pessoa aberta, né? Se você procurou psicoterapia, é porque tem questões suas que deseja resolver. Segundo, envolva-se, mergulhe no universo da análise, do autoconhecimento, da terapia, da saúde mental. Mergulhe na sua alma. Terceiro, desenvolva uma postura investigativa. Escreva, grave áudios, né? Principalmente perceba, né, os atos falhos ao falar, ao se aborrecer, ao dormir, sonhar. Não tente pressionar o seu terapeuta usando mecanismos de racionalização, usando uma de inteligente, de sabichão, etc. Converse sobre a terapia na terapia. Não fique aí fofocanteando, né, sobre a terapia. Para quem não sabe, não tem ferramentas e não vai te ajudar. E pode te atrapalhar ainda por cima. Não se assuste com a resistência, às vezes ela virá aparecer. E é importante que você conheça, né, as linhas de pensamentos, né, da psicologia, principalmente. Então, as principais abordagens da psicologia é a abordagem com a psicanálise, a abordagem com behaviorismo ou analítico comportamental, humanismo, a psicoterapia corporal, cognitivo-comportamental ou TCC, e a gestalt terapia, entre outras. Então, escolher o tipo de terapia é importante. Então, antes de escolher uma linha, é importante ter em mente quais os objetivos que se deseja alcançar. Se o objetivo é ter mais autoconhecimento, uma terapia como a cognitivo-comportamental pode te ajudar muito, mas a neurociência cognitivo-comportamental irá aprofundar ainda mais. As psicodinâmicas, como a psicanálise e a psicologia analítica, tende a ir mais a fundo. Então, faça terapia, né, psicodinâmica, né, com psicanalistas e psicólogos analíticos. As linhas, então, de terapia, né, as linhas psicoterapêuticas tradicionais é a psicanálise, a terapia analítica, a psicodramática, a psicologia comportamental, Gestalt. Até mesmo uma terapia de regressão feita pela hipnoterapia, muito importante para ressignificar. Bom, quando o profissional desiste do paciente, para ser claro, é incomum que o profissional encerre o relacionamento com o paciente. Então não há necessidade de viver com medo de que ele vá te abandonar. Então, seu analista, psicanalista, terapeuta, supervisor, né, não pode te abandonar. Cada caso e cada paciente são diferentes, mas normalmente a desistência tem a ver com comportamentos e problemas comuns que levam a um rompimento. Finalizar uma sessão de terapia, não é ideal, a não ser que seja feita pelo profissional, não pelo analisando o paciente. A psicoterapia deve ser encontrada e encerrada por um acordo mútuo entre terapeuta e paciente. Em cada caso, ou se há um caso de não existir esse acordo, a opinião do paciente deve ser preponderante por duas razões principais. Ele, paciente, não deve ceder ao terapeuta, como a qualquer outra pessoa. Não pode ceder o direito de tomar decisões sobre si mesmo. Então aí vai, né, aquilo que leva uma pessoa a procurar um profissional da área mental. É mais um bônus aí. Então, quando procurar um psicólogo, quando procurar, né, sinais e motivos comuns para ter um profissional na área de saúde mental na minha vida? Bom, quando eu preciso de um diagnóstico de doenças mentais, quando passo por um luto e não saio, quando há traumas que eu não supero, quando há perdas materiais, financeiras, quando há dificuldades de relacionamento, seja consigo mesmo, com sua família, o trabalho, relações desafiadoras com a família, momento de transição que você não supera, busca por autoconfiança, autoconhecimento ou mudança de padrões que você não consegue fazer por si só. É isso. É bom você saber o procedimento terapêutico, né? E nessa jornada neuropsicoafetiva, o que são esses procedimentos terapêuticos? Para finalizar nosso podcast de hoje, os procedimentos terapêuticos são atos, né, clínicos, né, técnicos, realizados com o objetivo de tratar uma doença ou uma desordem, disfunção, transtorno, em contraste com, por exemplo, um exame, onde há informações coletadas na tentativa de definir um diagnóstico. Quando há um procedimento terapêutico para um tratamento propriamente dito de uma condição já diagnosticada, então fica aí, né, a dica. Se você necessita de um terapeuta ou não, se você precisa, né, de uma formação ou de um profissional com formação em psicologia, especialização, psicologia clínica, ou um profissional com funções de psicoterapeuta e de um psicólogo, isso se difere, tá? O método de tratamento se dedica a oferecer cuidado às pessoas que estão em sofrimento emocional. Se você é um deles, então a diferença de psicoterapia é o de menos, né? Então, psicoterapia é essa cura da mente através das palavras. Então, seja psicologia, psiquiatria, psicanálise, filosofia clínica, se há uma ajuda pessoal, um benefício, uma cura, principalmente se há um sofrimento, um desconforto, a palavra irá curar, beneficiar você. Isso é uma cura terapêutica. A diferença entre a psicanálise e a psicoterapia, nós já falamos, e é importante, né, que você trabalhe isso na sua mente, na sua educação, na sua capacidade cognitiva e principalmente seja, né, um SOS da sua saúde mental. Se você não conseguir, procure então um profissional. Bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Hoje abordamos sobre psicoterapia, terapia, qual profissional de terapia, qual profissional de psicoterapia. Então, hoje abordamos as neuropsicoterapias do século XXI. Como hoje o psicoterapeuta, o especialista da saúde mental, seja psicólogo, psiquiatra, médico com especialização na área cognitivo-comportamental ou a própria neuropsicoterapia. Bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Até a próxima. Thank you.